Seja muito bem-vindo, você está em mais um episódio do podcast O Guia do Jogador. Eu sou o Pedro Miranda e na nossa abertura e música de fundo você ouviu um prelúdio a uma cantiga de Santa Maria da banda curitibana Mandala Folk. Hoje eu estou aqui com o nosso querido amigo, estimado, aquele que vocês esperam, que vocês sempre gostam de ouvir as coisas que ele tem a dizer e infelizmente ele sempre tem alguma coisa a dizer. Nós estamos com Libonati, como vai você?
Olá, ouvintes. Olá, Pedro. É um prazer estar aqui novamente neste podcast, depois de um hiato, né, que eu fui excluído. Aparentemente não ter tanto o que dizer, né, mas é bom estar novamente aqui para reclamar aí as coisas.
É, exatamente. A gente precisava de uma luz. Falou assim, vamos começar a fazer uns podcasts aqui, que é elogiando jogos. Daí a gente deu uma mudança aí, Libão. Mas você está de volta. E aí, quando você está de volta, é polêmica no ar, tirambaço nos títulos, nos jogos por aí. E é isso que você veio fazer aqui hoje, não é? É,
na verdade, eu pedi pro Pedro pra ele me convidar, porque eu não sou um superstar, né? Aí eu só preciso de implorar pra ser convidado. Porque eu fiquei muito decepcionado, não vou dizer muito decepcionado, eu não esperava muita coisa. Mas eu fiquei triste com um jogo recente aí pela MeepleBR.
Eita, não fala isso aí não, mas já? Você... Que isso, cara? Não, isso aí tudo... Pessoal, esqueçam essas informações. O Libonati não está dizendo esses absurdos. Não, não, claro que você não pode... Não, você deve ter gostado, você que não jogou direito.
É um jogo de cartas sobre Marte. Mas eu não vou falar Expedition aqui, hein, cara.
Poxa vida, nem eu sabia, Libonati, que você ficou tão decepcionado. Mas...
Que triste, cara. Fiquei
mas,
triste.
De certa forma, nós vamos falar hoje sobre... vamos chegar a falar a respeito do Expedition Ares.
Sim.
E de outros assuntos extremamente importantes que envolvem essas mecânicas, né, de Action Drafting e Follow, que são mecânicas centrais que ajudaram a dar origem ao mais novo jogo, que é o Expedition Ares.
Isso, exatamente. Então o cast... Não é sobre o Expedition Ares, né? E eu também não falei pro Pedrinho, me convida para falar do Expedition Ares. Não foi isso. Eu gosto muito da mecânica do follow que existe pelo que vê no Expedition Ares.
Nós vamos chegar nesse ponto. Eu quero entender isso aí. Porque eu ainda não entendi essa sanha, esta malevolência com o jogo aí recente. Mas aí... Para a gente poder situar o nosso ouvinte, aquele que eventualmente não teve ainda a oportunidade de conhecer um jogo que trouxe à vida esta mecânica, vamos falar um pouquinho aí, Libo, sobre a mecânica em si e outros títulos que existiram e já trouxeram essa mecânica para a nossa realidade.
Primeiramente, se você não conhece, sugiro muito conhecer, é uma das mecânicas que eu gosto bastante. Basicamente, é quando um dos jogadores escolhe uma ação, os outros têm a possibilidade de fazer a mesma ação, às vezes com quem fez, às vezes não. E daí o Action Drafting é uma mecânica também que é muito próximo, né, esse follow, porque serem usados, né, em jogos aí, normalmente as duas juntas. Action Draft é basicamente quando você tem um pool de ações e os jogadores devem escolher desse tipo comum. Quando uma ação é escolhida, normalmente ela não pode ser então escolhida por outros jogadores. Ficou claro, Pedro? Eu sou péssimo em explicar coisas.
Não, mas tá claro. Acho que tá claro aqui. Pra mim, pelo menos, foi ok. Foi ok.
Enfim, eu gosto dessa mecânica porque ela traz uma interação indireta. Eu acho muito bacana. Até porque tem vezes que você vai ferrar o teu amiguinho, tem vezes que se você escolher tal ação, você beneficia mais as outras pessoas do que você mesmo. Eu gosto bastante dela, essa interação que ela gera.
Isso, normalmente quando ocorre de você fazer a escolha dessa ação, como o Libo falou, né, pode vir com um bônus pro jogador que a escolheu, e normalmente o jogador que não escolheu tem a oportunidade ou possibilidade de realizar essa ação de maneira mais fraca, vamos dizer assim, né?
Às vezes ou pagando por ela, né?
Ou pagando alguma coisa e tal, mas tem essa opção. E aí tem também, que tá no caso aí, a junção do Action Drafting com o Follow, que é você seguir, né, a ação que um outro jogador está fazendo. A gente vê esse follow em outros jogos de uma maneira mais simplificada, né? Mais direta, tipo como que acontece no Broom Service, um jogo do Pfister, né? Que se alguém aí teve contato, é mais possível, porque foi lançado pela Grow, tem bastante aí no mercado nacional, né? Que é aquele
joguinho
jogo
rápido,
das bruxas.
Né? Aprazível.
Exatamente, muito legal, inclusive, e uma utilização da mecânica que é muito legal, né? Ficou muito bem feita ali no jogo.
É outro jogo aí, possivelmente, os mais gamers, né, conheçam e remetam a mecânica do Twilight Imperium, né, tanto o 3 ou 4, nas versões mais recentes. O Puerto Rico, clássico dos clássicos.
É o pai da parada, né, porque começou ali nele.
O outro aí que também veio pela Grow, né, o Puerto Rico. O Race for the Galaxy, que veio pela Galápagos, né, também é um cânone, exemplo dessa mecânica, dessas mecânicas, né.
E agora, o recente Expedition Ares, que é o Terraform Mars Expedition Ares, que a motivação, inclusive, da gente gravar esse episódio, porque assim, eu coloquei que a gente jogou o Expedition Ares, a gente teve a oportunidade de jogar junto, inclusive, né, Libonati? E aí...
Uhum. Uma experiência horrível jogar com o Pedro, né?
Ah, sempre, né? Sempre. Eu sou, né? Aí o que aconteceu quando a gente tava jogando, depois que eu publiquei, muita gente chegou ali no direct, ou às vezes fazendo uma pergunta na caixa de perguntas que eu coloquei, e as perguntas eram praticamente quase todas iguais, é a semelhança do jogo com o Race for the Galaxy. E aí, qual deles é melhor? Ou, né, enfim, essa era o principal questionamento. Então, falando aí das mecânicas, todos esses jogos têm alguma coisinha em comum, porque bebem da fonte, bebem diretamente aí do Puerto Rico e trazem alguma coisa em relação a essa mecânica aí na sua composição de jogo, né? Eu queria, Libo, falar aqui da nossa história aí com Race for the Galaxy, porque a gente que começou a jogar lá jogos de tabuleiro e tal, Race for the Galaxy foi um daqueles que pintou, compôs ali mais cedo a coleção e tal. E como que foi pra você conhecer o Race for the Galaxy? Depois eu conto a minha também. E vamos colocar na mesa a realidade, a verdade. Diga aí, Libão.
É só para deixar claro, eu não gosto de ficar comparando um jogo com o outro. Acho que cada um traz uma experiência, né? Diferente, enfim. Mas o Race for the Galaxy e o Ares Expedition tem algumas coisas em comum, né? Então sempre acaba sendo uma comparação, né, meio que válida. Enfim, aí respondendo a sua pergunta, Pedro, o Race for the Galaxy para mim foi amor à primeira vista, cara. Eu sou meio masoquista, né? Eu gosto de apanhar dos jogos. Com Race não foi diferente. Porque ele é um jogo complexo. Eu acho difícil de entender no primeiro momento. Não é muito fácil de explicar. Não é muito fácil de jogar. Tem muita iconografia. Isso acaba afastando alguns jogadores, né? Eu lembro até hoje uma experiência que eu tive de mostrar o jogo para um colega nosso. E tanto eu quanto o outro amigo que estava jogando comigo, nós já dominávamos o jogo e esse rapaz era um jogador que estava conhecendo naquele momento. A ele foi certamente uma das piores experiências dentro dos jogos de tabuleiro, porque a gente atropelou ele, né? A gente atropelou o jogo mesmo, né? Assim, jogava muito rápido, ao passo que ele ainda estava entendendo, né? Mas aí foi uma falta de empatia nossa ali, né, no momento. E só denota mesmo como o Race acaba sendo um jogo... Muitas vezes no primeiro momento ele parece complexo, parece complicado demais. Isso acaba afastando alguns jogadores, né?
Isso vai muito de encontro aí com a minha experiência, né? A dificuldade e tal, porque eu lembro que quando eu fui apresentado ao Race, eu não tive esse amor à primeira vista aí. E inclusive, possivelmente, teve em algumas partidas, né? Eu não gostava do jogo mesmo. Sei lá, fui lá pela oitava, nona partida, e era uma desgraça, porque eu não gostava do jogo, mas aí toda vez que a gente se reunia pra jogar, pô, vamos abrir aqui com uma partidinha de Race, né? E aí jogava sempre muito, muito do Race for the Galaxy, e depois, obviamente, eu fui pegando gosto pela coisa.
Até porque o Léo, né, o irmão do Pedro, também gosta muito do jogo, né? Tem aí diversas partidas, não sei nem se ele aguenta jogar ainda, né?
É, exatamente.
Mas... Sempre que se unia para jogar, tinha um Race for the Galaxy.
O meu sofrimento principal em relação ao jogo provavelmente advém aí do... Porque eu sou, né? Era pior ainda. Hoje eu sou fraco no inglês, mas antes a iconografia do jogo é realmente numa quantidade muito grande. Não é que não dê para entender ou que tal, mas o que leva um tempinho para você se familiarizar, se for somente pelo desenho, pela iconografia. Então, até conseguir esse aprendizado de leitura levou um tempo, e aí, obviamente, eu jogava com muita dificuldade, tentando compreender as cartas da mão e tal. Não é algo muito simples, né? Muito tranquilo de lidar. Então eu tive um pouquinho mais de dificuldade em me adaptar com o Race, mas eu reconheço que ele é um grande jogo, e hoje eu gosto muito de Race for the Galaxy, e vejo todo o valor que a grande maioria dos jogadores que veem esse valor nele, eu reconheço isso muito bem, enxergo aí perfeitamente bem. Como a gente está falando aqui, meio que culminando também para Expedition Ares, eu queria saber, Libo, como que foi a tua experiência de conhecer o Terraforming Mars? O Terraforming é a versão padrão do jogo, que eu sei que você tem aí na tua coleção, inclusive.
Tenho e gosto muito. Gosto bastante do jogo. É um dos meus jogos favoritos. Vira e mexe, jogo ele solo. Além da mecânica de follow, né, e action draft, eu também gosto desse blow building, né, você constrói seu próprio blowzinho e tal. Também me atrai muito, porque também acontece no Race for the Galaxy, né. Então o Terraform Mars acaba sendo um jogo que me agrada bastante. Acho que ele tem uma interação boa, pode ser agressivo em alguns momentos, né, com que detinha ali que pode acontecer. Enfim, é um tabuleiro que eu gosto bastante. Não, assim, não gosto dele com muitas expansões. Eu já tive a Venus Next, já joguei com Colônias, enfim, eu acho que ele não é jogo, não tem sustância para tudo isso. Mas eu tenho hoje o Hellas e Elysium, né, que são expansões de mapa, e o Pludio, que eu acho que é uma expansão fundamental para quem já conhece o jogo ali e tal. Eu acho que ele dá uma encurtada no tempo de jogo, né, isso é bacana. A experiência solo dele também é muito boa, então pra quem gosta de jogar solo, eu recomendo. E é isso. E o tema também me agrada bastante, né?
Eu tive também uma boa experiência aí com o Terraforming na primeira partida, joguei algumas ali depois também. Sempre tive boas partidas com o Terraforming. Eu acho ele um jogo que tem aí uma curva de aprendizado e um tempo também excedente, né? Um tempo grande ali de partida. Então ele não fica naquela minha preferência, mas é um jogo que eu acho legal, eu acho ele um jogo bacana. Eu sei que tem bastante gente que torce o nariz pro Terraform, né, tem todo um debate aí sobre a qualidade do jogo, quanto ele é feio, mas é importante aí, você que ouve esse nosso podcast, você já deve ter entendido isso, mas tanto eu aqui quanto o Libonati, dificilmente o jogo precisa ser bonito para nos agradar. Isso é um fato, né, Libonati? Quanto jogo feio e bom tem por aí, e a galera aí se perdendo por causa de umas miniaturas, por causa de uns negócios aí que não...
Ah, sim.
Né? Não, tô brincando. Tem coisa boa também, né? Óbvio. Com uma preparação aí, com todo um esquema bacana. E a gente sabe o valor que isso tem na hora de incrementar o jogo. Mas essa beleza não determina a qualidade, obviamente. Então é sempre bom aí dar uma chance e conhecer para saber se realmente vale ou não. E aí, Libonati, eu quero te perguntar então o seguinte. A gente falou aqui sobre como foi quando você conheceu o Race, como foi quando você conheceu o Terraforming. Você já iniciou dizendo que teve um encontro aí estranho com o Expedition. Mas antes, eu quero aproveitar isso aqui para a gente dar uma resposta para a galera que está interessada no jogo, que quer mais informação a respeito dele. O Terraforming e o Race, provavelmente, né, claro, são muito espelhados e muito foram elementos ali, os jogos nos quais foram retiradas aí as influências para ter o Expedition. Você concorda com isso? Você acha que é isso mesmo? É uma boa junção de Race? A boa não, é uma junção de Race e Terraforming mais tradicional que geraram o Expedition?
Bom, eu acho que sim. Acho que ele bebe claramente das fontes do Race for the Galaxy e do Terraform Mars, e seja nas suas mecânicas essenciais mesmo, né, que é o follow e o action drafting, e a construção de tableau. A construção do tableau é muito parecida com o do Terraform Mars, porque também tem requisitos nas cartas. Para baixar, você tem que olhar os fatores de terraformação, se está dentro dos pré-requisitos ou não. Essas ações, e basicamente igual o Race for the Galaxy. Você seleciona uma ação, selecionou executar ela com bônus, não selecionou, pode executá-la, mas daí sem bônus, né? Que é o action drafting mesmo, assim.
Com relação ao que te desagradou e o que você sentiu que falta no Expedition Ares?
Cara, você veja, pelas mecânicas, né? Como eu falei, são mecânicas que eu gosto bastante, o tema também me agrada. Eu pensei que seria um jogo excelente, mas acabou não sendo. Por quê? Eu acho que a interação dele é baixa, podia ter mais interação. Eu acho que ele é um jogo pouco polido, assim, no sentido de que não necessariamente os bônus das ações, às vezes selecioná-las não vale muito a pena, porque às vezes mesmo com o bônus você vai estar beneficiando mais os seus opositores, né? Acho que ele perdeu aquele elemento do Take That que tinha no Terraform Mars e também pode ter no Race for the Galaxy com as expansões, né? Acho que o que falta ali, cara, é alimento assim mesmo, sabe? No sentido que as ações que você seleciona não faz muita diferença, cara. Né? No timing que você seleciona as ações ali não é muito, assim, muito importante, entendeu? Às vezes você seleciona, vou selecionar aqui produção. É meio indiferente em que momento que você seleciona, entendeu? É tipo, meio insosso por isso, assim, sabe? No Race for the Galaxy tem toda essa questão assim, putz, lógico, né? Cada vez que você seleciona a ação, você beneficia mais os outros do que a si mesmo. É normal, né? Às vezes você precisa mesmo daquela ação e tal, você tem que selecionar. Mas no Race for the Galaxy, cara, eu acho que o momento que você escolhe a ação, muito importante. Né? E aquele risco, assim, de que, não vou escolher agora o desenvolvimento, que pode ser que meu oponente escolha, enfim e tal. Coisa que eu não senti no Ares Expedition. Pelo menos eu, assim, não tive muitas partidas dele, né? Só 3 partidas. Mas, assim, que no primeiro momento não senti mesmo que fosse fundamental quando escolher uma determinada ação, sabe?
Não, eu te entendo. Eu acho que esse é um sentimento que também tive. Não, talvez no sentido de, por uma questão de timing é errado ou coisa do gênero, mas talvez o impacto que tem esse timing entre, como se nós fizermos aqui, né, levarmos para essa ideia de comparar o que ocorre no Expedition com o que ocorre no Race for the Galaxy. Essa relação entre a diferença de timing e até mesmo da força da ação, da forma como ela acontece.
Isso.
Algumas coisas assim que estão mais atreladas ao desenvolvimento, não só do jogo em si, mas da partida mesmo. De toda uma partida, né? Porque as coisas vão passando, então, num dado momento, se você conseguiu construir uma boa máquina num Race for the Galaxy, existem algumas ações que você não vai mais precisar selecionar, que você agora pode focar em caprichar no timing de algumas outras. E no Expedition eu não vi muito esse encaixe. Pode ser que tenha ocorrido por poucas partidas e tal, mas realmente me passou um pouco aí, compartilho desse sentimento aí, Libão, que você comentou aí. Realmente é algo que tá presente. Teremos que, claro, né, também jogar mais vezes. Eu tive o quê? 2 partidas, eu acho. Você teve o quê? 2, 3 também, né? Não é?
2 partidas, né?
Não é assim uma coisa também que... Mas, enfim, né? Como a gente já conhece o Race e conhecemos o Terraform, então também, né, já tem aí algum caminho na coisa, né? Como se a gente estivesse chegando e aprendendo através dele.
O Ares Expedition é mecanicamente mais parecido com o Race for the Galaxy do que com o Terraform Mars, o tabuleiro, né?
Sim.
Que ele não é separado em fases, né? É separarmos, assim, nessas ações. Inclusive, tem uma ação que é de produção, né? Então, não tem aquela fase de produção no final da rodada e tal. Uma ação que os jogadores precisam escolher, que é uma ação de produção. Então, por exemplo, quem seleciona ação ganha 4 dinheiros a mais. Então, sinceramente, que eu acho pouca diferença, assim, sabe? Eu acho que não é forte. Não é nem forte, nem fraco. Você joga todo meio insosso, na verdade. Difícil até, assim, sabe? Porque não é um jogo ruim. De forma alguma é um jogo ruim. É um jogo que a mim não empolgou, entendeu?
Eu acho que como você tem essa experiência boa aí vinda já, né, com Race, por exemplo, é aquela velha história, né? A gente passa, e isso vale deixar bem claro pro ouvinte, né? A gente passa às vezes por alguns títulos que quando você conhece jogos novos, eles não são verdadeiramente novos. Eles estão trazendo ou renovando alguma coisa. E às vezes essa renovação não necessariamente é boa, né? Então, o que o Expedition faz é pegar esses elementos, ele tem realmente muito mais, bebe muito mais do Race, mas ele tem elementos presentes do Terraforming, que exigem dele tabuleiro, marcadores, e isso, e daí tem um outro tabuleiro central, onde você coloca peça, que tal, e tira isso e põe aquilo. Então, ele tem uma resolução bastante diferente, né, nesse aspecto, por vincular o Terraforming com ele. Enquanto, por exemplo, o Race, ele existe somente com a mão de carta, basicamente. Você tem uns marcadores ali, que é marcador de pontuação. Quando você marca de algum jeito, serve para você sinalizar, né? Eu fiz um ponto aqui que tá além do ponto da grafia da carta. Aí você só adiciona aquilo no teu tableau building, né? Entra naquela questão que é uma palavrinha delicada, mas que ela serve para algumas situações. Em relação aos jogos de tabuleiro, a gente usa ela nessas situações mais delicadas para falar quando um jogo alcança uma elegância. E eu acho que aí fica essa distinção, né? O Race for the Galaxy, ele é um jogo mais elegante. E aí, por se dar com menos coisas, assim, né? Embora ele tenha menos elementos, mas ele tem muito mais informação, muito mais iconografia, muito mais texto. Texto até não, né? Mas iconografia, sim.
E no Race, cara, eu acho que, assim, todas as cartas... Todas não, né? Mas a maioria das cartas você consegue, de uma certa forma, usar, entendeu? Você acaba tendo interesse, por vezes é difícil você decidir qual carta jogar fora. Porque no Race, você paga os custos das coisas com as cartas, né?
Sim.
No Ares Expedition tem o dinheiro. Mas no Ares, cara, ele não... Assim, tem carta que você pega que realmente não faz diferença nenhuma pra você, entendeu? E não é assim uma ou outra, é a grande maioria. Eu não quero essa carta, então eu vou de boa. Eu não preciso e tá beleza. Eu acho que, às vezes, cara, dependendo de como você joga o Ares Expedition, você pode ficar meio preso. Pode ser que você não consiga muitas cartas. Não é todo o mecanismo que te dá cartas. Isso num jogo que tem cartas, eu acho meio ruim. Ainda mais um deck dele que tem, acho que sei lá, 140, 70 cartas, algo assim. É um deck grande, entendeu? Sim. Comprar cartas, ter cartas na mão, fazer rodar, é importante para você diminuir a aleatoriedade do jogo, entendeu?
Com certeza. Ter uma passagem de mais informação e mais possibilidades na mão do jogador, né? Sem dúvida. Mas teve algum ponto que te agradou no Expedition, Limonite?
Cara, como eu falei, não é um jogo ruim. Eu acho que ele é mais bonito que o Terraform Mars, né, o tabuleiro. Melhoraram bastante, assim, tanto o layout das cartas ficou mais claro, quanto a arte, né, ficou bem mais agradável. É muito bem feito o jogo, tem componentes e tal, é muito bacana. Nada me desagradou muito, mas também não tem nada que tenha me agradado nunca.
Ele não te causou nenhum impacto positivo, foi isso. Você ficou...
Basicamente não causou nenhum impacto.
Brincadeira, cara. Caramba, nós estamos aqui frente a um momento ardiloso aqui, uma situação, né, Libonati do céu. Nada nesse Expedition Ares agradou o nosso jovem bambino, nosso pizzaiolo das galáxias. Ele não se sentiu aí com amor presente no jogo. Tristeza, hein? Eu quero fazer aí das suas palavras também as minhas, né? Não, brincadeira. Eu acho que o ponto realmente é como esse que a gente explicou, né? O jogo não é ruim, de forma alguma. Recomendamos aí que você jogue, que você conheça. Até porque eu entendo a seguinte questão aqui, e que vale também deixarmos isso bem claro. O Race for the Galaxy, ele não é um jogo que vai agradar todo mundo, né? Nenhum jogo vai fazer isso. Mas o Race for the Galaxy tem uma chance de ser realmente odioso, de ser uma experiência ruim. E, às vezes, uma pessoa que já teve uma experiência no Terraforming, que gostou visitar o Expedition Ares, ele, com certeza, vai ter um encontro muito mais positivo e produtivo do que o que a gente está mencionando aqui. Então, é sempre a experiência é o que vai mandar nesse caso, né? E falando dessas mecânicas especificamente, Libo, a gente falou aqui Action Drafting, Follow e tal, os grandes nomes, né?
A gente falou,
né,
que ia falar das mecânicas, né?
Oi?
Falou que ia falar das mecânicas e falamos dos jogos, né?
É, exatamente, né? Falou da mecânica, mas tudo bem, falamos dos jogos. Quem jogou sabe de que mecânica nós estamos falando. Essa de Actual Drafting e Follow. Porque a mecânica em si, a gente traduz ela meio rapidão lá. Você pega lá a informação e tal, e tem mais ou menos uma noção disso que a gente está falando. A gente chegou até a comentar ali no começo como que essa mecânica tem o seu funcionamento. E aí, sobre jogos que adotam essa mecânica, qual é o jogo que mais te agrada?
Ah, pergunta difícil, hein, cara?
É uma pergunta
Só
difícil,
queria fazer aqui
capciosa.
um adendo bem claro. Bem claro mesmo.
Olha, fala, faça claro então, por favor.
Independentemente de opinião do jogo ou não.
E tá bom.
Ares Expedition não é um Terraform Mars mais curto. Não é. As mecânicas são bem diferentes, os jogos são diferentes. Apesar da construção do globo, apesar do tema e tudo mais, enfim. Ele é um jogo mais curto, lógico. Mas ele não é um jogo que entrega uma experiência sequer parecida com o Terraform Mars em menos tempo. Tá? Tá bem claro isso aí para todo mundo, que às vezes ele é vendido dessa maneira. Isto é fake news. Então ele não entrega uma experiência sequer parecida com o Terraform Mars, embora seja mais curto. Mais curto, eu digo mais curto, é o seguinte, cara, eu acho. Não joguei ele ainda em menos de uma hora, tá? Tá bem claro isso aí. É,
Ah,
quando a gente
não.
jogou o online, né, cara, no Tabletop Simulator. Aquela dentro de pataria, a gente jogou em quase 2 horas. E quer dizer, né, joguei o físico e tal, e não foi menos de uma hora, não. E dei uma olhada na internet aqui também, e vi que a galera dito que ele é mais rápido, mas também não é um Race for the Galaxy, né? Que você joga ali em meia hora. A pergunta, né? Eu fujo da pauta, né, Pedrinho? Sou uma vergonha.
Não, não, fique à vontade. Nós estamos aqui esperando para ver qual é a bomba que você vai lançar agora, né? Qual é o jogo que mais se agrada com a mecânica de Action Drafting ou Follow?
Gosto muito dessas mecânicas, gosto muito mesmo. Gosto de Puerto Rico, do Pirate Imperium, Race for the Galaxy, até o Rogue for the Galaxy, que eu também acho mais fraco que o Race, eu gosto. O Pernic agora também, que pô, foi uma surpresa em tanto que
Verdade, a gente não
ele tem o
mencionou aqui, né?
follow,
Mas o
né?
Carnegie tem o Follow, é verdade.
O follow. Cara, você para pensar, bem conversadinha, toda The Galleries tem o follow, né? Nossa, você pode seguir a ação do cara, né? Pagando, mas pode, não sei, tem que discutir isso ainda. Mas eu acho que, eu vou em consideração, tipo, só a mecânica, né? Em si, é o Race for the Galaxy é o que eu mais gosto, até porque eu acho que ele é mais puramente construído em cima dessas mecânicas, né? O Twilight Imperium, o Rico, eles têm outras mecânicas ali orbitais, né? Acabam ali camuflando um pouco a importância do follow e do action drafting, coisa que não acontece necessariamente no Race for the Galaxy, né? Basicamente isso.
Uma coisa importante também que tem no Race, vai aparecer em outros jogos, mas fazendo aqui uma comparação mecânica ou da utilização da mecânica em relação ao Puerto Rico, ou T3 e tal, é a seleção secreta e revelação conjunta, né, da escolha. Porque isso também causa bastante diferença na dinâmica do jogo.
No Ares ela é igual do Race for the Galaxy, você escolhe e todo mundo revela junto.
Todo mundo revela junto, exatamente. Que é outra semelhança aí bem considerável, porque, como falei, altera bastante a questão da dinâmica, né? Eu vou selecionar o meu aqui também. O meu é fácil aqui, não teria nenhuma dúvida, olhando todas as opções que a gente tem disponíveis. Mas é como o Libo falou, eu acho que se a gente fosse escolher pensando realmente na questão mecânica, e de como essa mecânica é melhor explorada, esse jogo que eu vou falar ficaria de fora, porque ele tem o maior conglomerado possível de mecânicas, que é o TI3, né? Então eu gosto porque, além dessa seleção mecânica, que muitas vezes é o que determina a ordem da rodada, ou como ela vai acontecer, às vezes alguma ação muito expressiva do jogo acaba ficando de fora, enfim, o TI tem controle de área, movimentação no tabuleiro, combate, política. Tem as cartas, né? Tecnologias, enfim. Aí nós já estamos falando de um jogo que entra mais nessa questão de nível épico, tem uma série de coisas aí. Então, pensando em o que explora mais a mecânica, que foi mais baseado realmente na mecânica, eu entendo aí que o Race for the Galaxy realmente é uma boa opção, né? E aí vem a pergunta que eu colocaria ali.
Só um minutinho, Pedrinho, que essa pergunta só para deixar claro, né? Tanto no Porto Rico, quanto no TI3, quanto no Carnegie, a questão do momento que você escolhe a ação é muito hipotética.
Muito importante, sim.
Porque você pode, assim, você pode regar toda a mesa, vai começar uma diferença gigantesca. Ou você pode se dar bem sozinho, entendeu? Que é o mundo ideal, né? Só reiterando que esse momento, esse quando, é que no Ars Expedition eu não vi muita relevância, sabe?
É, eu concordo contigo. Até, inclusive, já aproveito aí, se alguém tá ouvindo aí, depois se quiser entrar em contato para comentar a respeito disso, se teve também ou sentiu isso um pouco, concorda com a gente, discorda da gente, por favor, fiquem à vontade aí para a gente conversar. Inclusive também, você que está nos ouvindo, o Libonati pediu hoje aqui para eu reforçar, faremos esse reforço, apoie aí o Guia do Jogador, nós estamos lá no PicPay, nós temos ali alguns planos para você aderir e também algumas vantagens, obviamente, relacionadas a esses planos. Então, por favor, apoie aí o Guia do Jogador para a gente continuar produzindo conteúdo. Nós falhamos na semana passada, Libonete, falhamos, mas vamos evitar, né, para que isso não aconteça aí em mais vezes. Bom, eu tenho uma pergunta aqui que talvez seja a mais importante desse podcast. Sem dúvida nenhuma, é a pergunta que, assim, domina as redes sociais, domina todo o universo. Os jogadores, os jogos, as editoras, né? As pessoas das novelas, enfim, cara, em todo canto as pessoas querem saber essa resposta. Mas antes de eu fazer essa...
Isso é igual esse nome do cara agora da TV lá, pô.
Ah, cara, eu sei lá, qualquer um desses apresentadores aí
da Rede TV, cara.
Da Rede TV, né?
Famosíssimo, pô.
Agora fique com a gente, porque daqui a pouco a revelação.
Para.
O que é que nós vamos falar aqui nesse podcast? Vai ser hoje, agora a revelação máxima de tudo. Eu vou pra pergunta aqui direto. Eu não quero, não vou segurar o espectador nessa malícia, nessa maldade. Vamos revelar isso pra audiência agora. E o Libonati sabe essa resposta. Toledo é o melhor jogador de Race for the Galaxy do Brasil?
O cara é uma vergonha, cara. De verdade. Mentiu a gente pra jogar. Falar, paca, eu tenho títulos mundiais de Race for the Galaxy, melhor jogador do Alaska, não sei o que. Que chafurdada, cara. Que
Toledo,
vergonha.
Você está convidado, Toledo, ao seu direito de resposta. Você pode se defender perante a audiência desse absurdo, desse disparate, falando a respeito da sua qualidade enquanto jogador de Race for the Galaxy.
Não, brincadeiras à parte, o Toledo, ele é um ótimo jogador de tudo, cara.
É um ótimo, né? O cara é lindo, tem uma voz bonita.
Sim, inteligente.
Inteligente.
Ele é quase o Arnak, né? Se o Arnak fosse um jogador, seria o Toledo, né? Só não é excelente em nada, mas faz tudo bem, né? João Kleber, o nome do apresentador da RTV.
Pra não poupar João Kleber, pra não poupar críticas, nós temos aqui o Libonati, seu momento. O cara tá um fel hoje agora. Daqui a pouco ele vai... Pô, falei um fel aqui, vão pensar que é do Fel Barros que nós estamos falando.
Grande fel Barros.
Não, eu quis dizer a palavra mesmo. Né? Mas enfim, eu queria aqui antes ressaltar somente, galera, a gente fez aqui o episódio, nós falamos... produção de conteúdo, como que nós queremos fazer. Eu queria até ter aqui um retorno aí da nossa audiência, se nós estamos autorizados, se você gosta de ouvir e de saber essa opinião mais audaciosa, né, em que a gente coloca aqui algumas informações relevantes e com respeito total, porque claro, jogo de tabuleiro é uma questão de gosto, né? Obviamente vão ter pessoas que gostaram muito do Expedition Ares e que bom, né, que o jogo tem seu público, que ele atingiu bem o seu público, mas nós colocamos aqui o nosso ponto de vista e espero que vocês tenham entendido que nada mais é do que o nosso ponto de vista, e aí obviamente alguns podem divergir em relação a como nós abordamos a mecânica, o que nós falamos, alguma afirmação que a gente fez, mas o ponto principal é que nós queríamos compartilhar aí essa informação com vocês. Então, Libonati, deixe a sua despedida final para esse nosso público querido. E se puder, envolva o Toledo também, porque você o atacou hoje maldosamente.
Quer dizer que o Toledo tá jogando no BGA enquanto está gravando, tá? Ele não grava com a gente, mas ele joga no BGA. Isso é mais um motivo de vergonha. É, também quero usar denúncia contra o Pedro, porque ele não tem coragem de me convidar para fazer um Fora da Caixa. Fora da Caixa, não, desculpa, um abraço ao Pedro Latro. Um aberto para conferência sobre o Arnak. Coragem, porque é o joguinho preferidinho dele, ele fica aí de milímetro. Curte também, por favor, o nosso aberto para conferência, o Ares Expedition. Prazer estar aqui novamente. Agradeço a todos que ouviram até o final. Então, Barros, um abraço. Grava com a gente aí, cada um espaço para nós. E é isso. Muito obrigado a todos e até uma próxima.
Até a próxima, pessoal. Valeu!